Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim. Aqui quem tá falando é Matheus Torquato, diretamente do País de Gales, no Reino Unido.
Olá, pessoal, eu sou o Gabriel, sejam todos muito bem-vindos. Falo aqui da Austrália, estou na cidade de Canberra. E aí, Matheus, como é que estão as coisas hoje?
Rapaz, aqui tá tudo bem, tudo jóia, tá esfriando, viu? Esse tal desse outono chegando. Tá, a coisa tá... os casacos estão saindo do armário já.
E aqui é o contrário, aqui eu... hoje é sexta-feira, na verdade hoje é sábado de manhã aqui, dia bonito, céu aberto, e sabe o que eu vou fazer mais tarde, parça?
Fala aí.
Churrascão brasileiro pros gringos, o que você acha?
Que isso, hein? Tá mandando, tá representando internacionalmente.
Tem que espalhar a perspectiva nossa, né?
Pois bem, falando em perspectiva, Gabriel, esse é o Perspectiva Tupiniquim, o podcast que conta as experiências, né, de brasileiros ao redor do mundo. E hoje o episódio é eu e você, Matheus e Gabriel. E hoje a gente vai falar de quê, Gabriel?
Fuga de cérebros, o episódio número 7.
Fuga de cérebros. Fuga de cérebros, também conhecido como diáspora de cérebros, fuga de capital humano, ou em inglês, né, brain drain.
Eita, bonito nome. E, Matheus,
né?
Por que que a gente tá falando sobre isso? Você acha relevante, tem a ver com o nosso podcast?
Cara, essa é uma pergunta boa. E por que a gente tá falando? Será que é relevante? Eu acho que é relevante porque eu acho que eu e você, nós fazemos parte disso aí, né? Desse brain drain. Eu acho que a gente tá dentro dessas estatísticas aí. Então, nada mais justo do que nós darmos nossas perspectivas desse fenômeno aí. Correto?
Correto. Até porque também eu acho que o objetivo um pouco do episódio é esclarecer e... apresentar de uma forma mais lúcida e com dados e tudo mais sobre essa fuga de cérebro, né? E incluir aí a nossa perspectiva pra gente saber, né, também se o fato da gente estar aqui fora foi devido às causas, né, que levam a essa fuga de cérebro.
Verdade, Gabriel. E, assim, pesquisando antes de gravar esse podcast, né? Eu era familiarizado com esse termo e eu achei que todo mundo conhecia muito também, porque é muito comum você falar dentro do ambiente acadêmico sobre fuga de cérebros, mas discutindo assim com alguns colegas e ouvintes antes de gravar esse episódio, eu vi que nem todo mundo é familiarizado com esse termo. Então acho que é muito interessante a gente trazer esse assunto aqui para discussão. Então vamos começar, Gabriel, com a história desse termo. Então, diferentemente lá da síndrome de vira-lata que a gente falou, que foi um termo cunhado no Brasil, naquele contexto lá da Copa do Mundo, que o Brasil tomou um chocolate lá no Maracanã, na final da Copa, esse termo aqui de fuga de cérebros, brain drain, não é tupiniquim, ele não foi criado no Brasil. Ele foi criado aqui pelo pessoal da Royal Society, aqui do Reino Unido, e o contexto foi bem diferente, não foi na Copa do Mundo, não. Foi lá na década de 60, em 1963, mais precisamente, que o pessoal da Royal Society criou esse termo brain drain, né? Fuga de cérebros, para se referir à perda de cientistas britânicos para o Reino Unido na época.
Errou!
Perda de cientistas britânicos para os Estados Unidos.
Isso aí. E assim, foi criado o termo, né? Brain drain, fuga de cérebros. E antes de você estudar, ou antes... de você entender mais sobre esse termo, o que vem na sua cabeça, assim, quando você pensava em fuga de cérebros?
Fuga de cérebros, o que é que você pensa? Você pensa um bocado de cérebro fugindo, mas fugindo de quê? Na prisão? Num cativeiro? Alguma coisa assim? Não sei. É meio... Não é tão claro você pensar, né? Não é tão claro você deduzir o significado a partir do nome.
Sim, você pode... Eu até, assim, na minha concepção era algo do tipo, ah, são pessoas... de repente, qualificadas, né? Ou pessoas, às vezes, você nem... O termo, né? Ele dá uma impressão que é, assim, pessoas super inteligentes saindo do país, né? Que estão saindo do Brasil, no caso.
Gabriel, então, define aí nas suas palavras. Claramente, você tem conhecimento sobre esse termo. O que é que, pra você, é fuga de cérebros?
Pra mim, fuga de cérebro, depois de estudar e depois de... refletir sobre, são pessoas extremamente qualificadas em termos de... tanto em termos de diploma quanto em termos de conhecimento, que deixam o seu país para buscar melhores oportunidades em outros países.
É, é isso aí. Você falou a definição bem, bem próximo do que a definição formal que eu vou ler aqui. Então, essa definição que eu vou ler é da queridíssima Wikipédia, né? Nossa querida enciclopédia compartilhada, que já nos salvou em importantes momentos. E a definição que a Wikipédia faz sobre a fuga de cérebros é a seguinte. A fuga de cérebros é uma emigração em massa de indivíduos com aptidões técnicas ou de conhecimentos, normalmente devido a fatores como conflitos étnicos e guerras civis, falta de oportunidade, riscos à saúde, ditaduras, totalitarismos, autoritarismos e instabilidades políticas nestes países.
Muito bem.
Ou muito mais dramático do que eu pensava, hein?
Exatamente, porque às vezes você só pensa na pessoa saindo, né? Você não pensa, às vezes, no porquê ela saiu, né? Então eu acho que isso é...
Felizmente a gente não se identifica com a maioria desses termos aí, né?
Com certeza. E aí, de repente, os termos que a gente se identifica nem estão aí, né?
É, ele fala aqui no comecinho de falta de oportunidades. Eu acho que é o mais próximo que a gente chegou a ter.
Sim. Então, Matheus, um detalhe importante aqui para deixar claro para os nossos ouvintes é que nós vamos estar passando aqui muitos dados e informações sobre a fuga de cérebro, mas todos esses dados são provenientes aí de fontes confiáveis, né? E os links para essas informações vão estar disponíveis na descrição do episódio.
Isso aí. Além da nossa opinião, né, do nosso parecer, da nossa perspectiva, a gente também vai trazer alguns dados, algumas informações dessas fontes aí que a gente colocou na descrição desse episódio. Então, a gente tá pegando dado do IBGE, da BBC, BBC Brasil, Wikipédia, o jornal britânico The Guardian, Brazilian Report e também do Índice de Competitividade Global de Talentos. Que agora, fazendo o gancho sobre esse índice, vamos começar explorando ele, Gabriel?
Vamos lá.
Então, esse índice é muito interessante para a gente introduzir esse assunto de fuga de cérebro, certo? O Índice de Competitividade Global de Talentos 2020, ele foi lançado recentemente agora, né, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Alguns meses atrás, mas esse índice já vem sendo feito desde 2013. E o que é que esse índice mede, Gabriel?
Então, esse índice ele é usado para classificar os países de acordo com a sua capacidade de se desenvolver, atrair e reter talentos. E o Brasil ele ocupa a posição aí, está em 80º lugar, não é isso?
80, né? Entre 132 países, nesse índice aí global, o Brasil está em 80. E esse é um número não é muito bom não, né, Gabriel?
Então, levando em conta que o Brasil aí está no top 10 de maiores economias do mundo, ser o número 80 e o 80º nesse índice de competitividade está bem abaixo do potencial, né, do esperado, né? E interessante que dentro desse índice ele leva em conta vários fatores, né? E um deles é justamente essa questão de você conseguir reter os talentos, né? Que tem tudo a ver com o nosso episódio, que é a fuga de cérebros. Então, isso mostra o quê, Matheus?
Ele fala também não só da capacidade de reter, como de atrair. Então, como você falou, apesar de o Brasil ser uma economia, vamos dizer assim, relativamente forte, em um cenário global, ele está numa posição aí bem ruim, vamos dizer, está menos da metade nesse índice de competitividade global, o que é meio assustador, porque o Brasil, apesar da sua grandeza, ele está atrás de muitos países com uma significância assim, comercial bem menor, né?
Exatamente. E é interessante porque essa questão, no caso aqui nossa, da fuga de cérebros, não é um fenômeno novo no Brasil, né? Ela já acontece há alguns anos, só que foi acelerado bastante entre 2015 e 2016. Existem poucas formas de você medir essa fuga de cérebro, né? Uma das formas de você medir essa fuga de cérebros é através da quantidade de pessoas que pedem uma declaração de saída definitiva do Brasil. E elas fazem isso na Receita Federal. Então é o único dado aí, digamos assim, preciso que a gente tem da quantidade de pessoas saindo do Brasil. É claro que nem todo mundo que sai pede declaração também. Então assim, só dá uma ideia da tendência desses números, né? E é interessante que em 2015, como eu falei, né, teve essa diferença grande. Em 2015 foram 15 mil pessoas aproximadamente, que pediram essa declaração de saída. E em 2016 esse número pulou para 21 mil. Então foi um salto bem grande aí que eu acho que bateu aí com a crise econômica e política que a gente tem vivenciado, né?
É isso aí, Gabriel. Você falou que é o único número confiável que a gente tem para medir essa saída de cérebros, mas confiável eu colocaria um asteriscozinho aí, né? Porque como você mesmo falou, nem todo mundo que sai do Brasil, vamos dizer assim, ou permanentemente ou por um período temporário mais um pouco maior, nem todo mundo faz essa declaração de saída definitiva junto à Receita Federal. Então a gente é difícil medir essa fuga de cérebros. Mas tudo bem, a gente sabe que, como você também falou, isso não é um fenômeno novo, isso é um fenômeno que acontece faz tempo, mas ele tem variado aí, entra governo, sai governo com os anos, de certa forma ele tem variado para mais ou para menos. Mas agora, eu acho que um ponto interessante a gente introduzir aqui é a causa dessa saída. Por quê? Porque os talentos do Brasil, porque esses profissionais qualificados estão saindo do Brasil? No episódio passado da Síndrome de Vira-Lata, a gente exaltou várias qualidades do Brasil, a gente falou que a gente não precisa se sentir tão inferior assim. Então, quais são os motivos de ter tanta gente e ter essa demanda crescente na saída de brasileiros, de profissionais capacitados do nosso país?
Então, um dos fatores, eu acho, principais é uma das coisas que a gente já citou aqui, né, rapidamente, que é a falta de oportunidades, né, que foi naquela definição lá do Wikipedia. E assim, isso acontece principalmente, né? Às vezes não é nem a falta de oportunidade, mas é mais o medo. Você nem espera pra saber se vai ter oportunidade ou não. Você já tem um certo receio ali enquanto você tá fazendo sua graduação, seu mestrado, seu doutorado. Então você já procura logo um destino pra ir, né, fora do Brasil. Mas eu acho que esse...
Você passou por isso, Gabriel? No seu período de graduação ali, você teve esse medo? Você sentiu alguma falta de oportunidade? Você percebeu o mercado, vamos dizer assim, desfavorável para a sua área?
Com certeza. Assim, eu sempre quis a carreira mais acadêmica, né? Mas eu me lembro, assim, até hoje, na verdade, não é só na época da graduação, não. 5 anos depois que eu me formei. Quatro anos depois. Tenho muitos amigos que procuram emprego na área da engenharia, mas não encontram. E na época que eu estava terminando a graduação, muitos amigos, assim, dos, sei lá, 20 pessoas que fizeram graduação, que graduaram, ou dos meus 10 amigos ali mais próximos, um ou dois, ou três, de repente, tinham emprego. E dentre esses três, nenhum era como engenheiro. Então, o mercado, assim, ele assusta um pouco. Então, só de você ouvir falar sobre isso, você vê isso assim na sua frente, já te dá um certo receio, né?
Com certeza, eu me identifico um pouco com isso também, porque se eu pensar lá nos meus últimos anos de graduação, eu ficava com aquele receio de achar emprego e tudo mais, porque até no final da minha graduação, a gente teve que procurar estágio, então essa procura de estágio já foi meio que um aquecimento para o que vinha depois da graduação, e eu lembro que achar estágio não foi tão fácil. Foi difícil bater em porta de empresa e tudo mais para você conseguir um estágio, porque era um requisito para se formar. E depois da graduação, que você está lá, acabou seus estudos, está no mercado de trabalho, você vê que é difícil. Eu acho que não seria muito justo falar que não tinha vaga, que não tinha nenhuma vaga, nenhuma oportunidade, mas era complicado, assim. Sempre tem, acho que quem procurou emprego, assim, pelo menos na minha época, vai se identificar com esse tipo de oferta. Você vê lá, vamos dar um exemplo aqui, seu João. Seu João, ele estava precisando de um engenheiro para a empresa dele, certo? Aí você vai olhar a descrição da vaga. A descrição da vaga era para um analista de engenharia. Já começa aí, analista. Ele precisava de um engenheiro, mas o título da vaga é analista de engenharia. Aí você vai olhar os requisitos. Você tem que ter um diploma de engenharia. Você tem que ter carro próprio, casa própria,
alemão fluente,
máximo de 25 anos de idade, com no mínimo 7º de experiência, fluência mandarim, alemão, japonês, lógico que português e inglês são essenciais, faixa preta em jiu-jitsu e 2 Copas do Mundo. Aí você vai ver a remuneração a combinar, né, porque não é, nunca é explícito, mas quando você vê são 2, 3 salários mínimos. E benefícios, uniforme da empresa.
Tá bom, você quer mais, pô?
Que você olha assim e fala, ah, seu João tá de brincadeira, né? Vai catar coquinho. É. Então, assim, lógico que isso é, de certa forma, exagero, são pouquíssimos casos que isso acontece, mas não tão exagerado assim, mas acontece sim, e você vê as oportunidades e você fala, você tá de brincadeira com a minha cara,
é,
né?
É o que falam, né? O povo aumenta, mas não inventa, né? Então, assim, é, tem um fundo de verdade, né, nisso tudo aí, e assim, é justamente essa questão, às vezes, de quando tem a oportunidade, ela nem é uma oportunidade, digamos assim, que tem a ver com a sua área de graduação, ou que tem... Ou que ela... A realidade dessa vaga, né, é aquela expectativa que você tinha, ou que as pessoas têm, né, quando fazem, de repente, um curso de engenharia, por exemplo. Então é complicado isso, porque desanima, né, principalmente para aquelas pessoas que querem muito atuar na área.
E depois você ainda vê seu João dizendo que tá faltando engenheiro. Mas enfim, passa. A gente falou aí dessas condições desfavoráveis, de falta de oportunidade, de certa forma. Tem mais alguma causa que faz com que esses talentos fujam do Brasil para outros países?
É, então, além dessa falta de oportunidade, né, de, às vezes de perspectiva, existe também, acho que um dos principais fatores é a questão da violência. Principalmente nas cidades grandes, né, nas capitais. É, que foi inclusive um dos motivos que levou o João Vitor, para quem não ouviu aí o nosso último episódio, a sair do Brasil e morar na Hungria. Então, assim, a violência ela é muito forte, né? Ela é muito pesada no Brasil e às vezes acontece alguma coisa que te traumatiza. E isso é sempre interessante, porque sempre que alguém é assaltado ou é roubado, ou ouve falar de alguém que passou por isso, ela fala... Caramba, tem que ir embora do Brasil, entendeu? Não dá mais pra ficar aqui, não. Então, assim, essa questão da violência, ela tem um peso muito grande, eu acho, nessa decisão de deixar o Brasil, né?
Pesou pra você, Gabriel?
Boa pergunta, mas não. Não pesou, não. Apesar de eu morar, não morar na cidade mais segura do mundo, né, no Brasil, muito pelo contrário. Mas, assim, em 3 meses aqui, eu passei mais aperto do que em 10 anos lá. Claro que isso foi um pouco falta de sorte também, mas...
É uma exceção, né?
É, uma exceção. Mas, assim, não foi um fator dominante na minha decisão, não. Nem um pouco, na verdade. E pra você, foi?
Cara, assim, não posso dizer que foi o fator decisivo, porque, como a gente já discutiu antes, é um conjunto de fatores, e essa resposta é muito complicada... Mas sim, com certeza é um fator que pesa na balança. Quando você, lá em Natal, eu me lembro, você tem sua liberdade tolhida. Você não tem o direito de andar 2 quarteirões a pé para ir para casa do seu colega, porque você tem medo de ter o celular roubado, a carteira roubada. Isso no mínimo, né, para falar coisa leve.
É, no melhor dos casos, né?
Exatamente, na melhor das hipóteses leva só seu celular e carteira. Então isso é uma coisa muito básica, que você tem medo de andar na rua. Enquanto aqui, não me lembro outra vez que eu me preocupei em estar mostrando o celular e estar pegando a carteira no meio da rua. Porque isso é uma preocupação que você não tem. E apesar de parecer uma coisa pequena, não é. Porque ela mexe com a sua liberdade.
É, exatamente. Assim, e quando a gente está no Brasil, pelo menos no meu caso, você acaba se acostumando, né, com a violência, né? Então você vive ali, você se programa de acordo com... Levando em conta essa questão, né? Então, você vai marcar um rolê com a galera, né? Você leva em conta a hora que você vai sair do lugar, se você vai ter como pegar um transporte público, e de repente, se você não tiver um carro pra te trazer, levar em casa, melhor você nem ir, pra não voltar tarde de um ônibus, que pode ser perigoso também. E é mais, às vezes, o estresse psicológico, né? Porque, às vezes, você tá andando numa região mais perigosa, ou você tá andando tarde da noite num lugar meio escuro, você fica ali, meu Deus, e se acontecer alguma coisa? Então você sempre tem isso na sua mente, né?
Então também tem aquele outro ponto, né, Gabriel? Em adição aos pontos que a gente falou, que é a violência e falta de oportunidade, também uma das causas dessa fuga de cérebros é que o profissional, às vezes no Brasil, ele não é tão valorizado assim. Então, se a gente pegar o caso da ciência, dos pesquisadores, a gente vê que eu acho que os pesquisadores no Brasil não são levados tão a sério quanto deveriam. Até pelo fato que, até onde eu sei, não existe essa profissão de pesquisador no Brasil. Você não tem benefícios, você não tem vínculo empregatício, você não tem direito à aposentadoria. Porque os pesquisadores no Brasil, na verdade, são professores... que realizam pesquisa como parte da sua profissão. Mas não existe ali você ser unicamente um pesquisador, pelo menos nas instituições federais públicas que a gente conhece. Enquanto que em alguns, muitos países aqui no exterior, né, a pesquisa científica, a profissão de pesquisador, é realmente considerada uma profissão de fato, que você contribui com imposto, você tem direito à aposentadoria, e está ali no ranking até de uma das profissões mais prestigiadas, de fato.
Sem sombra de dúvidas. Essa questão é muito complicada e eu acho que ela é o melhor exemplo da questão da fuga de cérebros, que é a questão de pesquisadores, de pessoas que fazem o seu mestrado e estão fazendo o seu doutorado ou estão fazendo um pós-doutorado, né, que seria, digamos assim, a profissão de pesquisador, né? Que é justamente igual você falou, além de você quase não ter bolsa de estudo no Brasil, assim, tem bastante, mas o valor não é reajustado há, não sei, 10 anos, quase isso. Então, assim, você... Porque, cara, se você for pensar, é um trabalho ali que, cara, te consome muito, sabe? É pior do que um trabalho, às vezes, bonitinho ali de carteira assinada. Porque você... Cara, são 3 anos de um doutorado que você vai ficar com cabelo branco, estressado, cheio de problema, como a maioria das pessoas tem quando fazem um doutorado. Fazendo uma pesquisa que pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas no futuro, pra você ganhar ali uma bolsa, quando tem, né? Quando tem a bolsa.
Quando tem.
E que não é o suficiente pra você viver decentemente, entendeu? Então, é muito complicado isso.
É verdade.
Porque quando você atrela isso à falta de reconhecimento da profissão de cientista, o que que acontece, né? Você tem ali muitas pessoas terminando mestrado, doutorado, e não tem aonde essas pessoas serem absorvidas, porque além de não existir a profissão de cientista, as empresas no Brasil, elas não aceitam tantas pessoas que têm mestrado e doutorado, né? Principalmente, na verdade, doutorado, né? Principalmente. E tem até um dado interessante, que se não me engano, de todos os doutores do Brasil, 18% somente estão em empresas. E se você considerar esse número, comparar esse número com o exterior, com os países mais desenvolvidos, 60% dos doutores estão empregados em empresas. Então, assim, você vê que os outros países, eles absorvem muito mais os doutores, né, as pessoas que terminam doutorado, do que o Brasil. E aí o que que acontece? Você tem um monte de doutor se formando e não tem pra onde ir, porque não tem empresa que vai aceitar ele. Aí o que, que acontece? Fica ali 10 pessoas competindo para uma vaga de professor e às vezes a pessoa não quer nem dar aula. Às vezes a pessoa nem gosta ou nem sabe dar aula. Aí você tem o quê? Um outro problema muito grande das universidades, que é muito professor que tá ali para fazer pesquisa e dar aula de qualquer jeito só para cumprir o horário, entendeu? A carga horária dele. E só para finalizar aqui esse raciocínio, tem até uma frase muito interessante que eu encontrei em algum lugar enquanto eu tava estudando, que é... O Brasil, ele forma doutores para formar doutores. Então, assim, não tem aonde as pessoas irem, né? Não tem... Às vezes, não falta opção, né? Falta oportunidade, né?
Mandou bem agora. Então, Gabriel, acho que a gente pode falar que essa questão da fuga de cérebros, diante disso que você falou, é basicamente você ir aonde você é bem tratado. Você vai aonde você é valorizado. Porque você estudou lá, sei lá, 5 anos de graduação, mais uns 2 de mestrado, mais 3 de doutorado. E depois disso você não arruma oportunidade, e quando arruma você não é tão valorizado. Então, pô, você mete o pé. Você vai em busca de algum canto que realmente lhe valoriza, que você, vamos dizer assim, é bem tratado, é reconhecido. E a gente vê isso que é uma das grandes causas da fuga de cérebros. Tem universidades no exterior criando programas de atração de talentos internacionais. O Canadá, por exemplo, é um país exemplo disso. Eu fui bolsista do governo canadense na época do meu mestrado. E, cara, é impressionante. Até hoje, acho que eu recebo e-mail semanal, assim, divulgando oportunidades e bolsas para alunos internacionais. E que o Canadá está atraindo profissionais internacionais de ponta, principalmente na região do Quebec. Então, você vê... que esses países, eles valorizam esses profissionais capacitados. O Reino Unido também é um outro exemplo disso, onde eu estou aqui agora. Os estudantes que se formam estudantes que completam a graduação ou a pós-graduação aqui, eles vão ter agora 2 anos de visto adicional para arrumar um emprego e se arrumarem aqui. Então, claramente você vê que esses países estão preparados, investindo para atrair esses profissionais qualificados. Também é fácil ver, né, Gabriel? Muitos colegas em situações parecidas com a gente. Então, eu tô aqui fora, você também tá aí fora. E eu consigo citar aqui no mínimo 10 colegas que também se formaram em uma época próxima ou igual à minha e estão fora também, porque devidamente a esses motivos que a gente falou. Eu vi uma passagem aqui muito interessante no jornal britânico The Guardian, que é de um brasileiro falando o seguinte. Eu vou aqui fazer a citação que ele fez na página do jornal, que está aqui inclusive na descrição desse podcast, que ele fala o seguinte: aqui nós não temos os luxos como uma secretária do lar para limpar a casa e cozinhar todos os dias, mas há muitas oportunidades. Além disso, a cidade não é tão violenta quanto o Rio e o sistema de transporte é melhor. Então, claramente, após essa citação, a gente vê que isso é um jovem de classe média, né, que tem o privilégio de ter uma secretária do lar, e você vê que ele troca esse, vamos dizer, esse luxo, ele troca esse privilégio de ter uma pessoa ali ajudando ele na casa dele para se virar sozinho no exterior, porque colocando isso na balança, ele vê que vale a pena deixar de lado todo esse conforto que ele tinha no Brasil e trocar esse conforto pela segurança, pela valorização, pelo transporte que funciona melhor. E daí os motivos são vários.
Sim, e é interessante também porque você falou essa questão do... Que a maioria das pessoas, né, dessa fuga de pessoas, são pessoas de classe média alta. E assim, não somente elas aceitam nessa vida, vamos colocar assim, elas trocam essa vida de luxo, de repente, no Brasil, por uma vida mais... de classe mais média num país vizinho.
Classe trabalhadora, né?
Classe trabalhadora num país vizinho. Mas muitas vezes também elas abrem mão de todo o conhecimento que elas têm, da graduação, do mestrado, doutorado, para fazer qualquer coisa, vamos colocar entre aspas aqui, né? No exterior. Porque às vezes a falta de oportunidade ou a falta de perspectiva era tão grande que ela prefere nem usar todo o conhecimento que ela tem, entendeu? Ficar nesse trabalho, digamos assim, que tá abaixo da qualificação delas, o que acaba sendo ruim, né? Pra elas e pro mundo, né?
É comum você ver isso, inclusive, Gabriel. Esses profissionais que se empregam, vamos dizer assim, em um nível inferior ao seu grau de educação, mas só pelo fato de estar trabalhando no exterior. Então, se você for olhar aí na literatura, isso nem é mais chamado de fuga de cérebro, e sim de perda de cérebro. Porque você está fazendo ali uma pessoa que tem um mestrado, um doutorado, trabalhar em uma profissão que não exige toda essa educação, mas ela prefere fazer isso só porque essa profissão é no exterior. Então, ela abre mão de exercer os seus conhecimentos adquiridos durante seu mestrado e doutorado, mas para exercer essa profissão que lhe valoriza mais.
Sim, é um desperdício, né, de talento, né? E eu acho que principalmente é um desperdício de recurso, né? Porque muitas vezes essa pessoa, principalmente no Brasil, né, fez uma universidade pública, estudou, fez o mestrado, o doutorado, às vezes numa universidade pública, ou seja, as custas do governo, né? Então ela trocou ela preferiu trabalhar fora do Brasil, desperdiçando, de certa forma, né, todos esses recursos investidos nela, né? E aí isso me leva a uma pergunta que eu quero te fazer, Matheus, que também serve para mim, que é o seguinte, né? Nós, né, fizemos nossa graduação em universidades públicas, entendeu? Tivemos aí a oportunidade de fazer um intercâmbio também durante essa graduação. Fizemos nosso mestrado no Brasil, né? Você fez metade no Brasil, metade no Canadá. Mas a questão é a seguinte: você acha que nós somos desperdícios do dinheiro público?
Que isso, passa. Jogou gasolina e tocou fogo, hein? Então, tudo bem, vamos lá. Lembrando que dinheiro público é dinheiro nosso, correto? É dinheiro de Matheus, é dinheiro de Gabriel.
Corretíssimo.
Concordamos nisso?
Concordamos.
E de certa forma, quando a gente tá aqui fora, eu tô aqui fora, você tá aqui fora, a gente tá meio que de certa forma levando o nome do Brasil. E eu não sei você, eu acredito que sim. Sempre que eu posso, eu tento colaborar com o Brasil. Então eu tenho colegas lá, meus amigos pesquisadores. E sempre que possível, o que é bem constante, eu ainda faço projetos colaborativos com o Brasil. Me envolvo em pesquisas, me envolvo em artigos publicados. Então, querendo ou não, eu ainda estou usando os meus conhecimentos adquiridos nas instituições federais do Brasil para produzir conteúdo científico, material científico, publicações para o Brasil. Então, dizer que isso é desperdício público, minha resposta é não, de forma alguma. Poderia estar sendo melhor aproveitado, poderia estar trazendo mais benefícios para o Brasil? Com certeza absoluta. Mas esse ponto aí da maximização, otimização do retorno do investimento público feito, né, Gabriel? A gente não quer enveredar por aí, até porque exige um conhecimento que eu acho que a gente não tem, pelo menos eu não tenho, e necessitaria de uma análise muito mais profunda, utilizando políticas públicas e etc. Então, não é o foco desse episódio no momento. Não sei se essa resposta foi satisfatória, né?
Não, foi sim. Claro que foi uma pergunta bem... Mas assim, eu concordo com você, não acho que é um desperdício. Até porque nós podemos muito bem também daqui um ano, dois, voltar para o Brasil e utilizar todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui fora e no Brasil em prol do nosso país, né? Mas também é um nome que a gente carrega do Brasil, é a imagem que a gente carrega do Brasil, que a gente traz aqui para fora. Então, eu não acho que é um desperdício. Concordo com o que você falou na questão de poderia ser melhor aproveitado, poderia de repente ter políticas no Brasil que valorizassem mais esses profissionais, essas pessoas que fazem mestrado, doutorado, para poder justamente aproveitar melhor, né, esses recursos públicos. Como o próprio João Vitor falou no episódio anterior, da questão de que na Hungria, por exemplo, eles incentivam as pessoas que terminam a graduação a permanecerem no país. Porque esse problema não é um problema do Brasil só. É um problema do Brasil, um problema da Hungria, é um problema da Itália também. Então, não é um problema exclusivo nosso. Muito pelo contrário, sabe? Eu acho que a gente nem tá tão mal assim no ranking de evasão de cérebros, né?
Está sim, houve um crescimento de 184% entre 2011 e 2018.
Mas é um problema que nos afeta e que é importante debater e achar soluções, né, para isso. Porque muitas vezes as pessoas que às vezes estão fazendo doutorado aqui fora, como eu, ou estão trabalhando como o Matheus, elas prefeririam, de repente, estar no Brasil, entendeu? Se elas tivessem as oportunidades, né? Então, não é às vezes a questão de, eu quero ir embora do Brasil porque é um país violento, horrível, eu não gosto. Às vezes é porque não tem oportunidade de trabalho ou não tem muita expectativa de crescimento de carreira, né? Então, acho que é algo a ser debatido aí. E algo importante pra gente conversar sobre.
Interessante, Gabriel. Então, antes da gente prosseguir, eu vou voltar um pouquinho lá quando a gente estava falando das consequências dessa fuga de cérebro, que a gente falou daquele caso que a pessoa às vezes é empregada em um nível inferior ao grau de educação dela. E também é importante falar que às vezes o Brasil ele age como uma nação exportadora apenas de commodities, importadora de tecnologia, né? Então isso aí acho que é outra consequência, outro problema dessa fuga de cérebros que a gente acabou de falar e que é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia. Por exemplo, agora há meia hora atrás eu fui ao supermercado fazer lá meu mercado, comprar minhas coisas e eu acho interessante porque quando eu tô lá na seção de frutas e legumes eu vejo o melão vem lá não só do Brasil como vem do Rio Grande do Norte, lá do meu estado, na região de Mossoró ali. Então a gente exporta melão. Também se você for lá na manga, a manga também vem do Brasil, então a gente exporta esses commodities. Mas por que a gente não pode exportar também o scanner que eu estou usando na mão para escanear as compras que eu faço? Porque isso aí é tecnologia. Assim, não que não exista tecnologia nesses commodities, porque até onde eu sei, a Embrapa faz um trabalho muito bom lá no Brasil com o desenvolvimento de tecnologias para a agricultura. Mas eu estou falando aqui de tecnologias de manufatura, que passam por processos de manufatura. Então a gente tem essa exportação de commodities, como eu falei, mas não é tão forte essa exportação de tecnologias de ponta. É claramente uma consequência dessa fuga de cérebros, não é, Gabriel?
Sim, justamente também por essa questão de que muitas vezes os cientistas, né, saem do Brasil, desenvolvem trabalhos lá fora e a patente, todo o conhecimento fica lá fora, né? Então, acaba que no final das contas, o Brasil, ele pode até ter um reconhecimento, né? Ah, a pessoa veio do Brasil, o Brasil é um país que forma pessoas muito capacitadas e tudo mais, mas a patente, o dinheiro ficou no outro país, né? Então, isso acaba tendo consequências aí graves, né, a longo prazo, porque é justamente o que você falou, a gente é muito desenvolvido, principalmente nessa área de commodities, de venda de produtos agrícolas, agricultura, mas deixa a desejar nas outras áreas, né? Porque falta empresa, falta pessoas, né, mão de obra, para desenvolver essas patentes, essas tecnologias no nosso país, né?
Então, falando nisso aí, pegando esse gancho que você falou dessas pessoas do Brasil que são reconhecidas e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte. Existe algum, você consegue pensar em algum lado positivo dessa fuga de cérebros do Brasil?
Olha. Cara, pergunta difícil. Sim, eu acho que tem alguns aspectos positivos, como a questão de que a imagem do Brasil, eu acho, perante as pessoas aqui, ela fica, acaba sendo uma imagem boa, né? Que nós produzimos cientistas, pessoas qualificadas que vêm desenvolver um bom trabalho aqui fora. Tá aí também, entra um pouco também a questão do complexo de vira-lata, né? Que a gente quer também que a imagem seja boa. Então, não sei se isso é um ponto positivo de uma maneira mais crua, né? Mas dá a impressão que é um ponto positivo. Uma outra questão também é que nada garante que a gente não vá voltar pro Brasil, né? Então, às vezes, a gente pode desenvolver, aprimorar ainda mais aqui no exterior e voltar pro Brasil para desenvolver um bom trabalho no futuro, de repente.
Esse é um ponto muito interessante, não tinha nem pensado nisso. E ainda sobre isso de pontos positivos, Gabriel, da fuga de cérebros, eu li uma coisa muito interessante que dizia mais ou menos assim, que essa fuga de cérebros, querendo ou não, ela é benéfica. Porque vale a pena você sair dessa situação que você está e ir para uma outra situação, para uma outra localidade, para um outro país, em que você é mais valorizado, em que você é mais produtivo, que você consegue usar seu potencial de forma melhor. Por quê? Porque vamos pensar em Gabriel. Você, Gabriel, você está aí na Austrália, você é um engenheiro formado no Brasil e você está fazendo um trabalho excepcional na Austrália. Tudo bem, a Austrália, vamos dizer que o país da Austrália vai crescer por causa de você. Aí você pensa, tudo bem, mas o que é que isso vai refletir no Brasil? Como é que isso vai ser positivo para o Brasil? Porque a Austrália está crescendo, mas o Brasil não. Mas você pensa, a Austrália está crescendo. Se a Austrália está crescendo, vamos dizer que ela vai comprar mais coisa da China. Porque a gente sabe que existe um comércio entre Austrália e China. Então, se a Austrália está crescendo, ela vai comprar mais coisa da China. E se você fizer também a conexão, a China, ela compra do Brasil. Vamos dizer que ela compra soja do Brasil. Então, se a Austrália comprar mais da China, a China vai ter mais dinheiro e vai comprar mais soja do Brasil. Então, querendo ou não, o benefício vai chegar na fonte, porque a gente mora num planeta extremamente globalizado, então existe essa interconexão da economia. Querendo ou não, esse benefício vai chegar lá em você, porque vamos dizer que a China compra soja do Brasil, o Brasil compra carro da China. E no fim das contas, vai ser vantajoso você estar trabalhando no lugar que você é mais produtivo.
Muito bem, Matheus, eu concordo com você, é uma visão interessante, né? Essa de que, no final das contas, você acaba desenvolvendo o mundo como um todo, né? Aproveitando mais a sua mão de obra. Então, eu acho que foi uma boa maneira aí de a gente começar a encerrar esse podcast, o episódio de hoje. Mas antes disso, eu queria te fazer uma outra pergunta.
Eita, lá vem.
Você consegue enxergar, você conseguiria falar sobre, de repente, possíveis soluções para esse problema? O que nós poderíamos fazer para de repente mudar essa maré?
Cara, é o seguinte, assim, não é Matheus que vai mudar isso, nem Gabriel. Mas eu acho que, primeiramente, o fato de a gente estar discutindo isso aqui, o fato de a gente estar trazendo esse tópico para conversa, eu acho que isso, logicamente, não vai resolver o problema, mas eu acho que isso é uma ajuda muito grande, Gabriel, de certa forma. Porque a gente está trazendo esse tópico à discussão, então a gente vai fazer, vamos dizer que, pelo menos uma pessoa que não tinha conhecimento sobre esse fenômeno antes, agora ela vai estar ciente. Então, eu acho que iniciar a discussão sobre um problema já é o início de você caminhar para uma solução.
Sim.
Você acha válida essa resposta?
Acho válido. É, e para complementar a sua resposta, pensando em termos mais, assim, do que realmente políticas, né, que poderiam ser feitas, eu acho que, primeiro, é a valorização da ciência no Brasil, que nunca foi algo que nunca foi muito valorizado. As pessoas não veem com bons olhos, assim, as pessoas que fazem doutorado, mestrado. A ciência não é algo muito divulgado no Brasil. Então, valorizar a ciência, legalizar, formalizar o trabalho de pesquisador, de cientista. E aí, pensando um pouco mais no futuro, de repente por agora também, ampliar o número de bolsas, aumentar o valor das bolsas, tornar essa profissão mais atraente, né? Que a partir daí a gente vai conseguir desenvolver patentes, desenvolver tecnologia e dar um salto grande aí no status, né, do nosso país.
Assim, vale a pena lembrar que a ciência do Brasil é muito boa. É muito boa. Assim, mesmo com todos os problemas e limitações, de fato, a ciência do Brasil é muito boa. A gente tem excelentes profissionais, excelentes cientistas que desenvolvem pesquisas excepcionais. Então, acho que vale a pena a gente lembrar isso. Mas imagina o que a gente não seria capaz se não houvesse uma valorização maior dessa categoria. Não houvessem, por exemplo, políticas de retenção e atração de profissionais capacitados. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de se pensar. Se a gente já é muito bom, se a gente já faz muita coisa com os poucos recursos que a gente tem, com os muitos problemas que a gente tem, onde é que a gente não chegaria se todo esse potencial que está ali preso não fosse explorado?
É, exatamente. O Brasil, ele tem muito potencial. Então, vamos torcer, né, e fazer nossa parte aí para, quem sabe, no futuro isso não mude um pouco de rumo, né? E Matheus, eu acho que foi boa a discussão hoje, né, sobre fuga de cérebros. Muito bom estar aqui fazendo esse podcast com você. Queria aproveitar essa oportunidade para te agradecer também por estar aqui comigo nesse projeto. E mais alguma consideração final a se fazer?
Concordo com você, primeiramente. A discussão foi muito boa. Eu acho que é um assunto muito delicado, que deve ser mais explorado, mais difundido, solucionado, de certa forma. Assim, não vai ser solucionado nem hoje, nem amanhã, nem próximo ano. Mas eu acho que a gente tem que correr atrás do tempo perdido e começar a pensar melhor de como a gente pode atrair e fazer com que a primeira opção de um profissional qualificado formado no Brasil seja ficar no Brasil e não querer sair do país o mais rápido possível para se livrar da violência, para conseguir um salário justo, conseguir exercer sua profissão de forma descomplicada, vamos dizer assim. Então até existe a possibilidade de a gente revisitar esse assunto no futuro, né, Gabriel? Porque eu acho que é muito, muito extenso. Então, talvez se a gente traga algum convidado que tenha uma perspectiva diferente, tenha uma opinião diferente, a gente considera essa possibilidade de abordar esse assunto ainda mais no futuro.
Sim, sim. Com certeza. É um assunto que dá para conversar bastante sobre. Então é isso, né, Matheus? Ficamos por aqui hoje. Agradecendo aí mais uma vez aos nossos ouvintes por estarem aqui conosco, fazendo parte desse projeto. Se você tem algum comentário, sugestão ou crítica sobre esse assunto, sobre outros temas ou sobre o podcast de uma maneira geral, deixa um recado para a gente lá no nosso Instagram, @perspectivatupiniquim. Não deixe de compartilhar esse podcast com seu amigo, se você acha que ele vai achar interessante. Aquele último recadinho, Matheus?
Aquele último recadinho que é sempre bom lembrar. Que esse podcast não é só aqui Matheus e Gabriel dando suas opiniões, é muito importante a opinião, os comentários de quem tá escutando aí do outro lado. Por isso, a gente diz e repete, né, Gabriel, que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, aqui na Terra da Rainha, Gabriel Bartolazzi, na Terra do Canguru, Austrália, e você, ouvinte, que está aí nos escutando, onde quer que você esteja.
É isso aí, pessoal. Te vejo no próximo episódio. Até a próxima.
Falou!